Então aí, onde nós paramos foi o seguinte: Deus mostrou seu amor para conosco quando ele enviou o seu filho, ao ponto de que o fato de ele dar algo e não esperar nada em troca, isso é o verdadeiro amor. Então você partilha alguma coisa com alguém sem esperar nem mesmo muito obrigado. Às vezes, quando nós partilhamos alguma coisa, nós esperamos um retorno do outro lado. Eu quero dizer aos irmãos que esse tipo de amor é chamado de amor próprio. E eu posso dizer e afirmar com certeza que o diabo gosta disso. Que o diabo usa essa coisa. Ele só concede alguma coisa se você der alguma coisa em troca para ele. E ele ensinou isso ao mundo. Tanto é que o mundo vive em função disso, ou seja, eu vou te dar alguma coisa, mas o que que eu vou receber em troca? Esse amor próprio, esse é um amor que não é de Deus, não é assim que funciona. E às vezes, quando nós, como cristãos, crentes em Jesus Cristo, fazemos algo, nós esperamos algum retorno, pelo menos um muito obrigado. Agora, qual o problema de você demonstrar amor e não ter o muito obrigado? É que há uma deficiência da outra parte, de realmente falta um caráter muito importante que é chamado gratidão, né? E isso é importante, porque a Bíblia diz que nós devemos ser gratos, né? Mas quando a pessoa não aprende isso, porque isso não é ensinado entre as famílias sobre desde princípio, porque a cultura que foi impregnada foi uma cultura dominadora no Brasil, aonde só vem a vós, vosso reino nada. Sempre querendo receber, mas nunca doar nada. Então isso é impregnado em todas as famílias. A vida cristã tem feito essa mudança. E isso faz parte do amor, mesmo que você não deva considerar, mas faz parte. Existem três na lista dos nove que são muito importantes e os três são juntos. Não tem como separar. Eu vou provar isso para os irmãos. É na sequência: amor, gozo e paz. São os três juntos. Não tem como separar. E o que o mais incrível, fazendo esse estudo um pouco mais profundo, é que diante disso, eu tenho aqui a lista. Eu gosto de fazer estudos e querer um pouco mais. Eu tenho a lista aqui dos livros que foram escritos. E quando Paulo escreveu isso, quando Paulo escreveu, João não tinha escrito ainda o livro de João que menciona essa sequência. Porque João só veio escrever o livro lá no ano 85, 90 por aí. E em 94, quando ele escreveu Apocalipse. E Paulo já tinha escrito a carta aos Gálatas no ano 48, aproximadamente. E ao escrever, mesmo o próprio Espírito Santo deixou bem claro que essa sequência é a sequência lógica. Então, quando Paulo escreve uma sequência de listas como essa, é um item, dizendo assim, um item agregado a outro item na sequência. Não tem como dizer assim, ah, tá trocado, nós podemos inverter. Não, não tem como inverter. É, realmente foi o Espírito que escreveu nessa ordem, funciona nessa ordem. Então, o amor em si, voltando novamente, ele não pode agir se não for conforme 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 foi escrito para que nós pudéssemos aprender a evidenciar esse amor ágape. Exatamente o ponto. Se você quer aprender como amar, como Deus ama, é 1 Coríntios 13. E eu mencionei alguma coisa de manhã cedo, e falando muito rapidamente. A versão falsificada do diabo é o amor próprio, em que ele busca sempre alguma coisa com seu próprio interesse. Ou seja, o amor próprio pode dar o mesmo tanto, até mais do que o amor do Espírito, mas é oferecido com esperança de receber sempre alguma coisa em retorno. Isso é o que nós podemos dizer e garantir. Isso não funciona, porque não reflete a imagem de Cristo. E a razão que nós estamos aqui é para refletir essa imagem de Cristo. E esse trecho que nós acabamos de ler aqui, no versículo 34 e 35, o versículo 34 e 35 está no contexto. Ele deixa esse mandamento, que o novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. Vai para o capítulo, por favor. Vai para o capítulo 15. Capítulo 15, versículo 10. Olha o que diz lá: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Versículo 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando Jesus Cristo estava dando essas instruções para os seus discípulos, até o capítulo 14, ele estava no cenáculo. A partir do capítulo 15 em diante, até os 17, ele estava a caminho do Jardim Getsêmani, quando ele foi preso lá mais tarde. E nesse contexto, ele explica melhor como nós devemos demonstrar esse amor. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que é uma coisa simples. E qual a razão que às vezes nós não conseguimos praticar esse amor? É muito simples. Porque nós às vezes estamos cheios de nós mesmos e desse amor próprio que nós aprendemos desde criança. Eu não sei se você já reparou como era a sua vida no passado, sem Cristo. Ah, eu não sei. Se alguém aqui teve uma vida cristã desde a infância, parabéns. Eu não tive. Parabéns. Mas eu não tive. E eu acho que a maioria também não teve. Então nós tínhamos um ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso era um ciclo que demonstrava esse amor próprio dentro da família e foi passado de geração a geração até nós. Até o momento em que nós fomos salvos por Jesus Cristo. Esse ciclo vicioso começa em janeiro, depois tem fevereiro ou março, depois tem abril, as datas do calendário. Aí vai para junho, né? Dia dos pais, dia das mães, junho, agosto, setembro, o dia das crianças, ou Nossa Senhora Aparecida que seja, e aí vai para novembro, finados, e vai dezembro, e volta de novo esse ciclo vicioso. Todo ano é uma sequência. E sempre é assim. Eu vou dar alguma coisa, mas o que eu vou ganhar? Até, só abrir um parênteses aqui. O amigo secreto é uma demonstração. Eu não estou dizendo que é errado, tá? Mas é uma demonstração desse amor próprio. Porque você vai dar alguma coisa, mas você vai esperar alguma coisa em troca. Ok? É natural isso. É algo que nós fazemos. Não estou dizendo que é errado. Pelo contrário, é uma forma de trocar a sua amizade, o seu interesse, o seu cuidado para com outras pessoas. Mas é uma forma de representar esse amor próprio. Então Deus não quer que nós expressemos esse amor próprio nosso. Aliás, Ele não expressou o amor próprio dEle. Ele deu sem esperar nada em troca. Tanto é que tem tantas pessoas rejeitando a Cristo que não estão interessados no amor de Deus. E quando você começa a ler a Bíblia ou dar um folheto, as pessoas amassam e jogam no lixo na sua frente. E é o amor de Deus. É o cuidado que Ele tem. Tanto é que Pedro fala, lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, dizendo que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. Ele tem interesse realmente de salvação. E a razão que nós estamos aqui é para demonstrar esse amor. Mas o nosso copo de amor, nós colocamos outras coisas. Nós colocamos alguma coisa a mais que não é o amor de Deus. deveria ser exclusivamente para isso. À medida que você vai aprendendo, você vai querendo ou colocando este amor e gradativamente. E não tem jeito. Por favor, olha comigo um outro versículo. 14:21, por favor. Aqui está a chave para você aprender a desenvolver o amor ágape. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Sabe o que essa palavra manifestarei a ele? É andar em espírito, é ser cheio do espírito. Essa é a razão. Não tem jeito de você demonstrar esse amor ou fazer com que Deus seja visto na sua vida se você não obedece o mandamento do Senhor. Então, precisamos cuidar da forma como nós nos colocamos diante de Deus para que nós possamos realmente ser vistos com o amor de Deus refletindo em nossas vidas para outras pessoas. Agora, temos que aprender. Eu ainda estou em aprendizado. Eu já tenho mais de 30 anos de salvo em Cristo Jesus. Não quer dizer nada, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 30, pode ser 40, pode ser 50, não importa. Mas ainda é um aprendizado contínuo. Tem uma outra coisa a mais. Por favor, abra comigo 1 João 4:7-8. 1 João 4:7-8. Eu sei que eu estou falando com os irmãos para abrir alguns trechos, mas é importante que os irmãos tenham esse conhecimento, porque quando eu terminar esse assunto do amor, eu não volto mais nele. Só vou só referenciar a palavra, mas vou partir para um outro, parte do fruto. Olha o que diz lá. 1 João 4, 7-8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor de Deus, o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele está dizendo o seguinte aqui. O fato de você demonstrar amor, o mesmo amor que Deus tem, prova que você é nascido de Deus. E esse amor é parte do fruto do Espírito. Então, quando você, por exemplo, você olha para uma árvore e você diz assim, ah, essa árvore é boa. Como é que você sabe se ela é boa ou não? Pelo fruto, conhecerei se a árvore é boa ou não. Jesus disse isso. Então, o fruto, que é o fruto do Espírito, parte desse fruto é o amor. E se isso não está refletindo na sua vida, não tem jeito. Agora, toda pessoa salva em Cristo Jesus recebe esse amor. O problema é deixar sair. Às vezes, os nossos interesses, aquilo que nós somos, aquilo que nós éramos, e nós não queremos nos rebaixar ao ponto de ser humilhado, porque o amor, para refletir o amor de Deus, você precisa se humilhar. Não tem jeito. Não é que você não deixa de ser menos importante, não é isso. É o fato de você se colocar como servo. Jesus falou isso. É necessário ser um servo. E ser servo é sair do seu pedestal e colocar a vestimenta como Jesus fez e lavar os pés dos discípulos. E talvez o fato de que você, na posição que você se encontra, você não quer deixar isso. E isso é amor próprio. Então é necessário você realmente desfazer disso. Porque isso não reflete e nem vai refletir aquilo que Deus tem. Último versículo comigo, Gálatas capítulo 5. Aliás, capítulo 6. Versículos 1 e 2. Só para os irmãos entenderem, quando nós falamos em relação à vida cristã, Eu posso dizer que existem quatro pilares muito bem estabelecidos. Um é conhecimento, o outro é relacionamento, o outro é sofrimento e o outro é aconselhamento. Esses quatro pilares, eles são parte da vida cristã. Eles fazem parte porque Paulo mostra isso nas próprias cartas dele, como deveria ser. Diz assim em capítulo 6, versículo 1 e 2 de Gálatas: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. O que me referir ao versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprir as leis de Cristo. O que é a lei de Cristo? Amar aos outros. Ou, conforme João 15, né? Amar ao teu próximo ao ponto de dar a vida por ti, a sua vida por ele. Essa é a lei de Cristo. Vamos para o gozo, irmãos. Voltamos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nós temos agora um outro que é chamado de gozo. Então o amor tem a ver com o amor próprio. O amor próprio é aquilo que dá alguma coisa, mas espera alguma coisa em troca. O amor verdadeiro de Deus, você dá sem esperar nada em troca, e você faz isso porque você quer que a pessoa receba algo, porque Deus está te abençoando e você quer abençoar. Por isso que Pedro diz: abençoai, não amaldiçoei. Muito bem, irmãos. Capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo e paz. Olha comigo Romanos 8, 28 e 29, por favor. Romanos 8, 28 e 29. Nós temos aqui uma referência muito interessante. E aí você fala assim: mas não estou entendendo nada, pastor. Não fala nada de gozo aqui. É, realmente não tem a palavra gozo aqui, não. Vamos lá. Veja, diz Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O gozo, vamos definir isso primeiro. O gozo não é, ou ele é, o prazer e a alegria em todas as circunstâncias da vida. O gozo, ele é o prazer e a alegria em todas as circunstâncias da vida. Aí você vai falar assim: isso é difícil. É, realmente é. Mas não impossível. Porque quando nós olhamos nessa perspectiva, nós somos pessimistas. E por sermos pessimistas em achar que não vai conseguir, é que realmente estamos com uma deficiência em que Romanos 8, 28 fala. Você não precisa responder, nem levantar a mão. Mas pensa, alguns são novos convertidos, outros são mais, têm mais experiência. Você sabe o que Deus quer da sua vida? Você já recebeu, através das Escrituras, a razão e o motivo por que você está aqui? E qual a razão que você está aqui na Terra? Você já recebeu, porque o versículo diz que Deus tem um propósito para você. Inclusive, em Efésios capítulo 2, versículo 9, versículo 10, perdão, diz assim, ó: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para as que andássemos nela. Se você ler o capítulo 1 de Efésios, ele vai um pouco mais profundo. Ele fala sobre coisas que Deus tem para nós realizarmos. Então, você não está aqui apenas de passagem. Não quer dizer que você não vai ter problemas, você não vai ter conflitos, que as emoções não vão ser alteradas, que você não vai ter problemas de saúde em virtude de alguma situação ou de algum acidente que você vai ter e coisas assim que ocorrem, coisas muito, muitas coisas na vida. Mas você sabe por que você está aqui? Porque a maioria das pessoas não tem gozo, que é uma parte interior, em que Jesus mesmo diz em várias passagens, em João principalmente, fala que você terá o gozo completo. Também diz, fala sobre paz. Agora, deixa eu voltar aqui em Romanos 8, 28. Eu vou esclarecer aqui esses versículos, essa frase. E sabemos que todas as coisas, tudo o que acontece, contribui juntamente, produz resultado, vai fazer um efeito na sua vida. Versículo ainda, versículo 28. Para o bem daqueles, para o bem, de forma vantajosa, não prejudicial. Deus não quer fazer você ficar para baixo. Deus quer fazer você fazer ficar para cima. Te dar, como diz em inglês, up. Né? Fazer você elevar. Fazer você ser alguém que faça a diferença. E aí diz ainda o versículo ainda. Amam a Deus, disposto a dar de si mesmo para sem esperar nada em troca. Seu propósito, ser conformado à imagem de Deus. De novo, a palavra gozo, ela está refletindo principalmente você saindo de dentro algo que só você participa. Você não pode convidar alguém assim, participa do meu gozo. Você pode externar isso. Como é que chama a parte externa do gozo? Alegria. Alegria. A parte interna você não pode. Você não pode convidar alguém a participar de você. Sabe por quê, irmãos? Porque quem está participando com você do gozo, como eu falei lá em João, é o Espírito, é Deus. É Ele que faz você ficar assim, radiante. Agora, eu fico pensando assim, como é que alguém que tem gozo tem uma visão pessimista? Ou alguém que é alegre tem uma visão pessimista? Geralmente alguém triste tem uma visão pessimista. Esse sim. Então, qual é a atuação do Espírito, qual é a atuação do diabo sobre a sua vida como cristão para fazer você ficar desestimulado e sem ação para evidenciar esse gozo? Porque em Filipenses 4 diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Qual é? Frustração. Ele tenta de alguma forma. E veja só, irmãos, o diabo não vem. Não adianta você jogar nas costas do diabo. Eu já vi tanto crente falar assim, mas o diabo fez eu pecar. O diabo não faz isso, irmãos. Não é. São duas coisas que atrapalham muito, 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 muito a vida cristã. São as obras da carne. Ou seja, o fato de você não estar fazendo com que esteja sintonizado com Deus, ou alguém está influenciando você, e aí você tem que tomar cuidado, porque se você considerar que todos são amigos, mesmo os descrentes, uma hora você vai receber uma frustração, porque essas pessoas influenciam você a fazer a coisa errada. Ou não fazer. Ou desestimular algo que você gostaria de fazer e a pessoa fala, não faz não. Não, você, vão chamar você de orgulhoso. Não faz não, as pessoas não te ajudam, só você trabalha, todo mundo folgado. Não faz isso não. Sabe esse tipo de coisa? E você está lá recebendo o estímulo de Deus e as pessoas vêm atrapalhando de você ter este gozo. De novo, nós só podemos mostrar o gozo se nós esvaziamos de nós mesmos. Convém que ele cresça e que eu? É isso aí, irmãos. O próprio João Batista diz que o gozo dele era estar junto com Cristo. Sabe quando? No milênio. A alegria dele vai ser só refletida lá. Deus tem um propósito na sua vida. Quando você fala de propósito, você fica pensando assim. Quer dizer que então, o Velho Testamento, todas as pessoas que nasceram, que morreram e que serviram a Deus, eles fizeram tudo isso para que nós existíssemos, e eles não vão estar com as mesmas regalias que nós? Verdade. Verdade. Eles não tinham espírito no interior deles, tinha sobre eles, e nós temos dentro. E eu vou dizer algo, irmãos, não vai sair nunca mais. Uma vez que entrou o espírito, ele não sai nunca mais. E quando nós formos arrebatados, dentro da tribulação e no milênio, o espírito não vai entrar novamente nas pessoas, vai estar sobre. E nós temos isso. Esse gozo que, se você procurar nas escrituras, no Velho Testamento, é um gozo que realmente as pessoas tinham, mas o Espírito não estava participando junto com eles interiormente, e sim sobre. E por que nós não podemos externar isso? Qual a razão em que nós não conseguimos mostrar isso para as pessoas? Bom, como eu já disse, a frustração é a obra da carne. Por isso que Paulo, ele diz que, inclusive não só naquela citação ali, mas principalmente em várias cartas, em que onde ele menciona, por exemplo, abra comigo em Colossenses, por favor. Colossenses capítulo 3. Veja só. Por isso que às vezes eu gosto de pensar nas coisas na frente, para que nós realmente possamos ter uma visão um pouco mais abrangente. Olha o que diz. Capítulo 3 de Colossenses. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, é uma posição muito importante. E às vezes nós cristãos, teologicamente falando, não temos essa consciência. E Eu vou só citar um exemplo aqui. Vai mais ou menos umas 2 semanas, alguém veio e começou a comentar alguma coisa, e falando da minha personalidade, no sentido de que eu tinha um nariz empinado, em que eu era orgulhoso, brincando, mas todo fundo de brincadeira, toda verdade, toda brincadeira tem um fundo de verdade. E comentando assim, né? E eu falei para a pessoa. Eu falei assim, mas eu sei para onde eu vou e eu sei o que eu vou ser. Ela virou assim, como assim? Falei, olha, primeiro, se você acha que eu não vou reinar, eu vou ser rei. Eu vou ser rei no futuro. Ah, mas você é pastor? Falei, irmão, eu sou pastor hoje, mas no futuro eu vou ser rei e vou ser sacerdote. Porque a Bíblia fala, está em Apocalipse, seremos reis e sacerdotes. Ela ficou assim... Ah, como você sabe disso? Você é um pecador. Eu falei, é verdade, eu sou um pecador. Mas depois que Deus mudar a minha vida, eu não vou ser mais pecador. E além disso, ele vai me dar isso. É, mas aí, você é um orgulhoso mesmo. Você pensa como você quiser, mas isso vai acontecer, vai. Não importa como você acredite. Mas que vai, vai. É essa forma de pensar que está aqui, ó. Portanto, você já ressuscitaste com Cristo... Buscai as coisas lá do cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ah, vai, por favor, versículo 12 ali. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas e misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Irmãos, essa é a coisa mais essencial na vida cristã. Você sabe o que significa isso aqui? Esse é o pilar. Sabe que pilar é esse? Pilar do relacionamento. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Nós erramos, nós precisamos crescer. A deficiência do seu próximo pode atrapalhar o seu gozo, mas não é para ser assim. A razão de que você vê a deficiência do outro e outras pessoas não viram é porque Deus quer usar você para que você possa ajudar a pessoa a ter o mesmo gozo que você tem. E isso é difícil de enxergar, porque é uma visão totalmente fora daquilo que se apresentam entre os cristãos no mundo. Porque é uma visão muito fechada. Não quer dizer que não tem momentos em que as emoções se afloram. É como time de futebol. Alguém tem time de futebol aqui? Quem torce para algum time? Hã? Alguém torce para algum time? Levanta a mão, não tem problema não. Torce aí. Quando fala do seu time, você fica nervoso? Não? E se ele perde, você fica triste? Não? Palmeiras perdeu recentemente, né? Quem é o palmeirense aqui? Aí, ó. Perdeu! E aí? Ó, tem um detalhe muito importante. O fato de você gostar de um time não tem nada de errado, tá, irmãos? Pelo contrário. Mas que esse time não tira o seu gozo, sua alegria. O fato de ele perder, tudo bem, perdeu. Você torce para ele, mas não tira sua alegria. Porque se tirar sua alegria, tem alguma coisa errada. Você está em deficiência nessa área. É sério, irmãos. É uma coisa séria. Agora, você vai falar assim, então o pastor torce para que time? Olha, eu sou descendente de italiano. Você vai falar, torce Palmeiras? Não, não torço Palmeiras. Mas eu gosto da cor verde. Eu gosto muito de verde. Sabe por quê? Porque se você olhar o Apocalipse 4 e 5, o trono de Deus é cor verde esmeralda. Então, eu me refiro à cor, não me refiro ao time. E além disso, quando nós chegarmos no céu e você puder fazer um time, eu faço o meu pessoalmente lá. Vou convidar Moisés e Pedro e outros mais, tá? A gente vai jogar bola lá em cima. Mas isso faz uma diferença muito grande. Nós sermos representantes de Deus. Quando eu digo representantes, não é o fato de realmente ser alguém na linha direta, mas Deus está te usando. Porque se você olhar Atos 1:8 e você olhar todo o livro de Atos, sabe por que você está aqui? Para ser testemunha. Mais nada. Testemunho da ressurreição de Cristo. Só isso. Como é que alguém, como discípulo, vai ser, falar assim, bem triste, né? Assim, chegar e falar, não consigo, mas eu vou tentar. Fica assim e fala assim. Sabe, Jesus morreu por você. Você vai pro inferno. Parece macabro, né? É um jeito meio macabro dizer esse tipo de coisa. Não estou dizendo que tem que ser evangelizado assim, mas pelo contrário, não é assim que se faz evangelismo. Mas é uma forma equivocada. E não representamos, apenas evidenciamos a frustração do nosso dia. Começa assim, você vai pro ponto, de repente o ônibus passa, pum, lotado. Você estava no horário, mas passou lotado. Olha assim, você vai chegar atrasado. Aí você chega atrasado, seu chefe dá uma dor em você. Aí de repente o computador quebra. Você espera alguém arrumar. Atrasa seu serviço. E ficou um pouco pro dia seguinte. Você vai para casa como? Frustrado. E aí, aquele Romanos 8:28, você pegou ele, amassou e jogou no lixo. Será que Deus não tinha aquilo para você aquele dia? O que, que Deus está querendo fazer com você? Fazendo o quê? Um up. Fazer você ficar para cima. Mesmo nas dificuldades da sua vida. O problema é que nós não enxergamos assim. Nem eu, às vezes, enxergo assim. Eu procuro sempre lembrar disso. Por isso que, capítulo 3, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima, não as que são da terra. É difícil, irmãos, não é? É um mandamento, olha aí, ó, imperativo, pensai. É um mandamento. Não é fácil, não. Porque o problema maior é nós cedermos o nosso lugar para que Deus possa agir. E nós não queremos ceder. Porque você está no controle da sua vida, você quer fazer do seu jeito e você não quer deixar Deus agir. Você quer fazer como você quer. E aí? Difícil, né? Não, é difícil. Não estou dizendo que é fácil, não. É difícil. Mas precisamos mostrar isso. Depende exclusivamente do seu ponto de vista. E a maneira de você olhar isso não tem outra forma, a não ser realmente entender primeiro qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Se você não sabe, você precisa descobrir. E a melhor pessoa para você perguntar não é para o seu pastor, não. É para Deus. O pastor, o seu pastor, está para orientar você a ter uma caminhada correta para que você chegue até o fim da sua vida firme, esperando a volta de Jesus. Ele orienta. Ele dá, contribui, ora, favorece você, ensina você, mas a decisão é sua. Ele não pode fazer um fogo para aquecer o gozo que tem dentro de você, porque é seu. Ele não pode participar. É Deus e você. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.